Estamos aí, galera, começando uma nova série, Profundamente. Nosso episódio primeiro hoje. Estamos aí, cara, não sei se você viu a sinopse da nossa série aí, que foi solta essa semana. Cara, eu achei muito da hora. E vou ser bem sincero com vocês, um problema da gente ser o primeiro aqui em abrir a série é que tua mente, pelo menos na minha, mente, ela borbulha com 300 ideias, cara, com o que vem. E pra gente filtrar isso daí, cara, é muito difícil. Conversei com o segundo essa semana, ele me deu um norte, assim, cara. Vai ser massa, eu espero que você receba muito essa palavra. Eu gostaria de começar a nossa palavra, essa palavra aqui, com o texto em Ezequiel, capítulo 47, do versículo 2 ao versículo 9. É um texto com o qual nós já conhecemos, mas eu gostaria que você prestasse atenção, por gentileza, aqui na tela. Diz assim: ele então me levou, ele aqui é o anjo. Essa aqui é uma visão do profeta Ezequiel que estava tendo. Então, quem estava levando ele era o anjo. O anjo estava levando ele. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, e levou-me pela água e batia pela cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Na realidade, está ao contrário, mas é a versão assim mesmo. Mediu mais 500 e agora era um rio que não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E daí aqui a gente pula para o versículo 9, que diz: de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. Mano, ano passado eu fui com a minha esposa, nós fomos ter uma experiência de mergulho. Nós tínhamos comprado um pacote antes da pandemia e ele ia se expirar agora no ano de 2022. E daí foi uma promoção, a gente ganhou, nós dois, ainda mais umas fotos lá, bora, né? Fomos, achamos uma data lá. E deu certo de cair num tempo bom, ainda estava calor, fomos para lá. Aí, cara, chegando lá, chegamos em cima do laço para variar, né? Chegamos em cima do laço e chegamos na confirmação de que, tipo, cara, pode ser que a vaga era garantida só dela. Só dela estava garantida e nós tínhamos comprado o pacote para dois. Só dela estava garantida e a minha, eu tinha que chegar lá, tipo, se tiver a vaga, encaixa você. Se não tiver, você vai ficar aqui na areia, aqui, até ela voltar. Catando as conchinhas lá, fazendo uns coração na areia, enfim. Aí, assim, deu boa, me encaixaram lá no negócio e a gente foi. Era meio-dia, uma hora, né? Mais ou menos. Fomos, cara. Se enfiamos no mar e fomos embora. Cara, andamos uma hora de barco, cara, para poder chegar no local, cara. Para poder, né, mergulhar. E, cara, aí vou falar bem sincero para você. Antes da gente pegar e fazer o mergulho, a gente teve um treinamento básico, tipo, ruchadão, assim. Cara, como se portar com o cilindro nas costas, como que você deve respirar, como que você deve colocar, bababá, barará, barari, barará. Enfim, fomos lá pro bagulho. Chegamos lá, cara, aí o que, que aconteceu? Nós fomos o barco, aí não, e assim, fomos indo lá, eu tava tranquilo, cara. Porque o barco se movimentando e nós ali de boa, dando risada. Pá. Cara, a hora que o barco parou, cara, eu... Cara do céu, mano. E daí, assim, e eram várias pessoas no barco, sabe, cara? Várias pessoas no barco. Cara, me deu uma ânsia, mano. Uma ânsia. Que eu não tinha comido nada, cara. Não tinha nada. Eu tinha água no meu estômago. Só água. E assim, mano. E daí foi indo, resumindo. Ficamos 6 horas no lugar. 6 horas no lugar, cara. Durante seis... Foi a maior vergonha da minha vida. Durante 6 horas num barco, eu fiquei passando mal, cara. 6 horas, cara. Eu paguei, cara. Nós pagamos, cara, pra passar mal, cara. Num barco, cara. Que fiasco. A Paula ainda ela conseguiu, cara, pegar e conseguir colocar o cilindro nas costas, assim, e conseguiu virar pro pro lugar, assim, com a cabeça para baixo da água, assim, e conseguiu dar uma olhada no que estava rolando ali embaixo, nos peixes e tal. E, cara, eu acredito no que ela falou, cara, foi incrível, foi lindo. Só que eu estava tão mal, cara, que quando eu coloquei o cilindro nas costas, cara, eu tentei me virar, cara, eu não tinha mais força no meu corpo. Eu falei, nossa, cara, eu olhei pro cara e falei, não, deixa abaixo, não vai rolar, cara. Ué, mas não vai nem tentar, afinal, eu me conheço, não vai rolar, cara. E, cara, era fundo esse local, apesar de ser pequeno, era fundo. Então, assim, a gente ficava ali boiando na parada ali e eles ficavam passeando, eu fiquei observando que eles ficavam passeando com as pessoas, com a cabeça virada para baixo, e daí tinha a instrução que eles deram para nós foi o seguinte: se você gostar de alguma coisa, você vi que você gosta de alguma coisa, você mostra, faz um sinal, e a gente pega você e puxa você até aqui embaixo, para você ver de perto. Entendeu? Cara, imagine o lugar, tipo, na altura, como se fosse do teto. Você está aqui em cima e o lugar está aqui embaixo. Ele pega, andando do teu lado, ele puxa você, cara, até lá embaixo. Era muito fundo, cara. Era muito fundo. E a Paula virou de cabeça para baixo, assim, e ela conseguiu ver os peixes meio que de longe, porque a água era muito limpa e era muito da hora. E eu fico imaginando essa questão. Eu trouxe isso porque me fez uma analogia, cara, na minha cabeça, quando eu li esse texto, que a água ela era tão funda, cara, que o profeta falou assim, cara, não consigo mais andar aqui, não dá. Não dá, cara, eu preciso ir mais fundo, eu preciso nadar, eu preciso ir mais longe, cara, eu preciso dar um jeito aqui, cara, de ir, porque eu vou acabar me afogando. E esse texto de Ezequiel, ele já havia sido profetizado pelo profeta Joel. Essa música que nós cantamos aqui, vem fazer o que nenhum homem fez, aviva-nos, entendeu? Vem fazer o que nenhum homem fez. O descrito em Joel. Desculpa, eu tô ficando velho. A idade está batendo, então o cabelo já está indo embora, a mente está devagar, cara. Então me dê um desconto, por favor. Então vem fazer o que nenhum fez. Sabe, o descrito em Joel. Essa passagem, cara, ela está em Joel, capítulo 3, 18. E ele fala sobre esse mesmo rio que foi profetizado por Ezequiel. E depois ele foi profetizado ainda pelo profeta Zacarias, mais lá na frente. Sabe, cara, a ideia, e sobre esse texto, eu consegui tirar, eu quero trabalhar com vocês três pontos aqui, nessa noite. Três pontos. O primeiro ponto que eu vejo em relacionado à profundidade, que é o tema da nossa série aqui, ele fala sobre três, que eu consegui tirar, fala sobre, o primeiro tema que ele fala sobre iniciantes. Sobre os iniciantes. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 fala o seguinte: irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais. Ah, só deixa eu abrir um aspas aqui. Fica com esse texto guardado de Ezequiel 47, porque ele vai ser a base da nossa palavra. Nós vamos passar por alguns textos, mas a base ainda é Ezequiel 47. Certo? Fecha aspas, vamos estar aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz assim: irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não pude recebê-lo, nem ainda agora podeis. O primeiro ponto, cara, que eu vejo aqui são os iniciantes. São os iniciantes. Sabe aquela criança, os pais aqui sabem, vão entender o que eu vou falar. Sabe aquela a criança, assim, cara, ela ainda não sabe quem ela é ainda. Entende, cara? O iniciante. Sabe quando a criança você vai numa piscina, em algum lugar, você vê a criança, tipo, naquelas piscininhas pequenininhas, assim, com a sentadinha aqui, sabe? Porque ela não pode ir para a água mais funda, e os pais do lado, cuidando, monitorando, ela precisa pegar pela mão, sabe, cara? Tipo, ela não vai por aqui, vem por aqui, sabe? Não vai para aquele lugar é fundo, fica aqui na piscininha pequena, fica por aqui, sabe? Precisa estar vigiando constantemente, sabe? Para não fazer, para não, de repente, dar um pontaço, cair de cabeça na piscina e ficar afogado, sabe, cara? Não comer uma bolinha de gude, sabe, cara? Enfiar um negócio no nariz, entendeu, cara? Então tem que ficar vigiando constantemente. Esse é o primeiro passo, sabe? E ele fala muito sobre nós no início da fé. Sabe, cara? Nós no início da fé, nós somos assim. Deus pega a gente e fala assim, não vai por aqui, vem por aqui. A gente é empolgado, criança é cheia de energia. Saca? A criança cheia de energia, cara. Tipo, é 3 horas da manhã, a menina e a criança tá virando, tô subindo pelo teto, cara. Sabe? Não desliga nunca. As crianças falam assim, a criança ligar no 220, cara. Não para. Entende, cara? Então, criança é assim. Mas precisa pegar, precisa de orientação. Precisa dizer, não, venha por aqui. Não vá por ali. Ali é perigoso. Aqui é mais seguro para você. Aqui, ó, essa água rasa, por enquanto, para você é certo. Você não pode comer comida sólida ainda. Você precisa beber leite. Você precisa de um alimento mais tranquilo, algo com o qual é apropriado para a tua idade. Entende, cara? Precisa estar vigiando constantemente para acabar não fazendo uma bobeira. Entende, cara? Então, assim, cara, tem que ficar sempre atento, sempre esperto, cara. Sempre atento. Segundo ponto, fala sobre os intermediários. Aquela ideia do meio. Sabe, cara? Aquele pessoal que já entendeu, cara. Tá começando a entender. Começa, já tá ali, cara. Já tá sabendo quem ele é. Trazendo para o nosso contexto aqui, cara, é aquela pessoa, cara, que ele já tá começando a ler a Bíblia. Já começa a ter uma identidade, Deus começa a formar já a identidade dela. Entende? Ela tá descobrindo quem ela é. Ela começa a entender, cara, que é pela palavra que ela começa a ser limpa. Não, mas como assim, cara? Não é o sangue de Jesus? O sangue de Jesus, cara, ele nos lava do pecado. Mas é a palavra, cara, que nos limpa. E essa é a sacada do texto, que nós vamos já desenrolar mais daqui a pouco. E daí, cara, começa a entender que jejum, oração, são ferramentas importantes, cara, na vida de um cristão. Entende, cara? Ela começa a dar passos, ela começa a entender. Ela ainda não está nadando, mas ela já não está mais naquela fase de ficar só com as águas no tornozelinho. Ela já está com água aqui no peito, já está para o joelho, já está para o peito. Ela já começa a desenrolar alguma coisa. Não precisa ficar monitorando tanto quanto antes. Pode já caminhar sozinho. Já pode fazer algumas coisas. Já começa a se envolver ministerialmente na igreja. Já começa a fluir em dons. Começa a entender, a percepção da pessoa muda. Entende? Então, assim, já é uma pessoa já arrumando, a identidade sendo firmada, à medida que ela se expõe à palavra de Deus, ela vai pegando e vai... A identidade dela vai começando a ser firmada. Ela vai entendendo, cara, que Jesus, ele é a palavra. Que a palavra é Jesus e Jesus é a graça. Vai entendendo todas essas situações. E nós temos aqui um terceiro ponto. Eu sei que estou rushando, mas vou chegar no norte, fique tranquilo. Ah, me perdoe, rushei demais. Efésios, capítulo 5, versículo 25, 26, diz que, sobre os intermediários, fala assim que, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a e lavando-a com a água, que é a palavra. Então, a palavra, ela nos purifica. Então, o intermediário, ele olha isso e ele entende que é pela palavra que ele é purificado. Então, ele sendo exposto diariamente pela palavra, ele vai começando a ser limpo. Ele vai começando a deixar as coisas para trás. Assim, ele vai entrando mais profundo nas águas. E o terceiro ponto são os experientes ou maduros. São aqueles que têm a identidade já firmada em Deus. Sabe, bicho? Ele entende que o rio é a palavra, e a palavra ela é a palavra cura. Entende? Ele pegou, assimilou aquilo que ele estava aprendendo na sessão intermediária, ali, quando a água estava batendo para o peito, aqui na cintura, e ele já entende, isso já virou, já é normal para ele. Então, assim, aquilo, a palavra, ele ser exposto, a palavra já não dói mais. Ser exposto à palavra é um prazer para essa pessoa. Então, assim, ler constante a palavra, cara, você olha aquilo ali, você ser confrontado com aquilo te traz um benefício, tipo, ah, era isso que eu precisava. Você olha um texto, confronta você e fala, obrigado, Deus, era isso que eu estava precisando. Essa era a direção que eu estava querendo. É um nível de maturidade, que é totalmente o oposto de uma criança, quando você pega e fala para uma criança, não, cara, não faça isso. Não faça. Pá, bate na mão, ela fala, eu quero. Entende, cara? O experiente, o maduro, ele fala assim, cara, você não pode. Ele falou, tá bom, Fechou, cara, beleza? Ele nem se preocupa em saber o porquê. Ele simplesmente, cara, não, tá bom, tá tranquilo. Ou então eu cheguei e falo assim, falei, cara, você fez isso na tua vida. Eu falei, fiz? Eu falei, cara, você fez? Você não percebeu? Não, não percebi. Eu falei, mas tá bom, cara, beleza? Tranquilo, eu fiz. Então, o que eu posso fazer para poder não fazer isso mais? Entende, cara? Ele olha a situação de uma maneira diferente. Ele olha a percepção, cara, com maturidade. Diferente de uma criança que se espernia, que se esperneia, que vira para não sei o quê, ah, vai dormir. Entendeu, cara? Ele depende da direção de Deus. Ele olha para aquilo, cara, e ele fala assim, ele olha para uma situação e ele fala assim, Deus, o que eu preciso fazer aqui, Deus? Qual que é o caso? Eu compro a bicicleta. Eu faço faculdade ou vou entregar jornal? Entende, cara? Ele depende de uma direção vindo da parte de Deus. Sabe? Então, ele não começa a tomar decisões impulsivamente. Começa aí, depois chega no grupo familiar assim e fala, ô, cara, então, cara, casei. Entendeu, cara? Ele se pergunta, cara, ele começa a tomar direções, entendeu, cara? Começa a depender, começa a buscar pela palavra. Começa a entender que é a palavra, cara, que vai trazer direção para ele. Começa a trazer direção para a vida dele, cara. Identidade firmada. Entende que o rio, que é a palavra, é a cura e depende da direção de Deus. E como que eu quero terminar essa palavra? Bem breve. Eu quero dizer o seguinte, cara, que existe um quarto ponto. Ué, mas como assim? Você não falou que tinha só três pontos? E agora está me falando que está quarto, está velho, está gagá já, não entendeu a palavra? Não, mano, eu quero entender o seguinte, cara, que existe um quarto nível. Existe um quarto nível. Lendo esse texto, cara, lendo o texto de Ezequiel 47, Deus me fez perceber que existe um quarto nível. Se você for perceber a ideia, volta para mim no texto de Ezequiel 47, por favor. O anjo, ele pega Ezequiel e ele está vendo pelo templo. Ele está andando com Ezequiel pelo templo. E da onde que flui o rio? O rio está fluindo pela base do templo. Essa é a sacada. Essa é a sacada do texto que Deus trouxe para mim. O rio, ele flui pela base do templo. E nós já sabemos, já foi ministrado aqui várias vezes, que quem é o templo do Espírito Santo? Quem que é o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo? Você é templo? Então, essa é a sacada do texto. O quarto nível, existe um nível mais profundo. O quarto nível, cara, é o profundo. É um nível mais profundo, é o profundamente. É aquele que vai, cara, aquele que a pessoa pega você e puxa você lá no fundo, cara, e leva lá. Esse é o nível, cara. Esse é o nível mais profundo, onde nós somos o templo. Nós entendemos que antes, as águas com as quais nós nadávamos, agora nós que somos o templo e entendemos, nós que emanamos essa água agora. Nós emanamos essa água para que os outros consigam nadar. Entende, cara? É um nível a mais, cara. É um nível mais alto, mano. Desculpa. É um nível mais profundo. Não é mais alto, desculpa, que sacanagem. É um nível mais profundo, mano. Isso é um nível, cara, mais forte do que o nível do que a pessoa madura. Esse aqui eu entendi que é o nível do filho. Esse é o nível do filho, que é aquele cara que está preocupado com o bem-estar dos outros. Ele não se preocupa mais com ele mesmo. Ele não se preocupa com aquilo que ele era, com aquilo que ele faz. Ele está se preocupado, cara, com aquilo que as pessoas precisam ter. Cara, eu tenho isso para mim, cara. Eu preciso compartilhar com alguém, cara. Sabe aquela ideia do, quando eu durante um tempo na igreja a gente falava assim, cara, que a gente estava gordo, cara. Que a gente recebia tanta palavra, a gente estava gordo, a gente estava obeso. Por isso que caiu o teto da igreja uma vez lá, porque a gente estava tudo pesado, entendeu, cara? Caiu, tinha um teto de gesso na igreja lá, e um dia durante um culto caiu aquele negócio lá. O pessoal estava tudo gordo na igreja. Entende, cara? Então, assim, esse nível mais profundo, cara, é o nível do filho. E ele entende que ele precisa emanar essa água. E ele emana. para com que os outros consigam nadar nela. Então, meu mano, é isso, cara. Nessa noite, Deus chama a gente, cara, para assumir esse papel de filho. E eu vou falar a real para você, cara. Eu não sei qual que é o nível que você está hoje. Pode ser o iniciante, pode ser no nível intermediário, pode ser no nível maduro, ou você pode estar rumando para ir para um nível mais profundo. E eu, cara, assim, não tem problema nenhum, cara, você está no nível iniciante. Não tem problema nenhum. Não há acusação nenhuma nisso. Porque é o tempo necessário. A palavra de Deus diz que tudo há um tempo debaixo do céu. Então há tempo para você comer leite, você tomar leitinho. Há tempo, é normal isso. Há tempo para você pegar e começar a andar com as suas próprias pernas. Há tempo para você ser independente. Há tempo para você pegar e começar a se preocupar com os outros. Mas nessa noite, cara, Deus está nessa série. Acredito que Deus está chamando a gente para um nível mais profundo. O nível mais profundo, cara, é o nível de filho, é o nível de intimidade. É o nível que cara, eu não ligo mais, cara, para mim mesmo. Eu não ligo para os meus desejos. Eu não estou nem aí, cara. Eu já recebi tanto de Deus, tanto, mas eu recebi tanto de Deus, cara, que se Deus não me fizesse mais nada, cara, já estava suficiente para mim, cara. Estava suficiente, eu não precisava de mais nada. Entende, bicho? E agora, cara, eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas. Eu preciso compartilhar com as outras pessoas. Esse é o nível mais profundo. Amém, meu irmão? Você recebe essa palavra? Sabe, mano, nesses dias eu creio que Deus vai começar a incomodar. Nessa série, Deus vai começar a incomodar as pessoas para intimidade. Porque a ideia dessa série é intimidade. É adorar a Deus com intimidade. Foi isso que Deus compartilhou comigo. Então, cara, eu gostaria que você estivesse aberto, cara. A minha oração, ela é simples. Que Deus dê fome, que Deus dê sede sobre o coração de cada um aqui. É isso que Deus tem compartilhou comigo nesses dias sobre esse tema. Gostaria de fazer o seguinte, cara. Nós vamos. Daqui a pouco vai rolar a ceia. Vai rolar a ceia aqui daqui a pouco, mas antes disso eu gostaria de orar por você, cara. Gostaria mesmo de orar. Porque eu creio na imposição de mãos. Eu gostaria de orar por você, cara, que você quer mais intimidade da parte de Deus. Você que quer sair do nível onde você está hoje. Você que quer mais da parte de Deus. Mas lembre-se o seguinte, cara, eu gostaria de deixar aqui um ressalvo no seguinte, cara, que Deus, você quer mais de Deus, Deus vai começar a cobrar você. Deus, ele vai começar a cobrar, porque é assim que funciona, cara. É assim que funciona. Se a gente se aproxima dele, cara, a gente vai deixando as coisas para trás e é a água que vai nos limpando, é a palavra dele que vai nos limpando. Até que a gente chegue do outro lado e, como diz no versículo 9, que aonde esse rio passar, vai ter vida. Vai ter uma nova vida. Eu gostaria de orar por você, se tiver alguém. Eu acredito que tem, cara, porque não pode ser. Não pode ser uma voz na minha cabeça essa cena aí, mano. Eu sei que tem alguém aqui nessa noite que quer mais da parte de Deus. Precisa que mais intimidade. Que tá cansado, cara. Tá cansado. Que tá cansado de viver do mesmo jeito. De entrar por uma porta de um culto, viver do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Eu quero orar por você, cara. Que tá cansado disso. Que quer descer mais as águas. Que quer mais de Deus. Que quer mais intimidade. Cara, eu tô de saco cheio, cara, da vida que eu tô levando, mano. Não vai me levar a lugar nenhum isso. Não vai me levar a lugar nenhum, cara. Se você, meu irmão, minha irmã, se você quiser receber oração, talvez não seja por isso, talvez você esteja passando por alguma coisa e precisa de uma oração, vem aqui na frente, a gente vai estar orando por você, enquanto o pessoal da música estiver tocando. Amém?